Bom, e o Enem tá chegando, viu? Próximos domingos, né? Começa nesse, no outro, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, para os estudantes que vão fazer um treino ali ou já vão tentar uma vaga em universidades de todo o país. É a prova mais importante para essa turma aí, viu? E para entender como se preparar nessa última semana pro início do Enem, depois de muito tempo de estudo, estamos na linha com a pedagoga e diretora da terceira série e pré-vestibular do UAP, a Débora Cottini. Débora, semana do Enem. Agora é hora de estudar o que faltava, revisar o que já sabe ou de descansar para chegar bem para a prova no domingo?
Olha, agora não é hora mais de inventar, né? Nesse momento é continuar com a sua rotina de estudo, é revisar, mas o que eu digo assim que é importante? É dormir bem, se alimentar direito, não é muito, né? Mas de forma saudável, estabelecer pausas para esse estudo. Por quê? Geralmente, nessa última semana, aumenta o estresse, a ansiedade. Então, se eles têm momentos de lazer, de descanso, isso ajuda a relaxar, né? E aí pode fazer atividades junto com essa revisão de descanso, porque aí a concentração fica bem melhor, né? E aí a mente renova, eles conseguem processar essas últimas informações. Agora, não é o momento de estudar tudo, porque não há tempo para isso. Agora é revisão.
Revisão aliada ao descanso aí, então, para chegar preparado lá no domingo, né? Por ser feriado, atrapalha, Débora?
Eu não acredito, porque é o foco, né? Os alunos que estão se preparando, eles não começaram este ano, não começaram agora, né? Já vem todo durante o ensino médio, na verdade, na vida escolar, né? Então, eu não vejo problema sendo um feriado, porque quem tem a rotina de estudo já vem se preparando para isso, já sabia que aconteceria nesse final de semana, e é manter esse foco.
Ok, e para o dia da prova, então? A gente já chegando lá mais próximo ao domingo, depois de ter passado feriado bem, feriado de revisão, aliado ao descanso, no domingo ou até no sábado, né, a preparação tem que começar no dia anterior para não esquecer nada, para não também sair na correria. Como que se organiza? O que que vocês indicam aos alunos para a organização pré-prova, né? Organizar o lanche, ver o local da prova, qual linha de ônibus passa, né? Aliás, como vai para a prova também?
Exatamente. Então, para a prova, primeiro, 24 horas, eu diria, né? Antes da prova, já relaxar, dormir melhor. Poderia ter relaxar até assistindo a um bom filme, né? Conversar com os amigos. Se tem um pet, vai passear, faz um exercício, uma caminhada, né? E a questão da alimentação é muito importante, porque não pode, tem que ser alimento que seja leve, né? E que ele costuma já comer no dia a dia, porque isso pode atrapalhar na hora da prova. E aí, na noite que antecede, no sábado para o domingo, ver se o documento original com foto está separado, junto, duas canetas, pelo menos eu indicaria, duas canetas com tinta preta transparente, do jeito que eles cobram, né? Por que que eu indicaria duas? O interessante, uma seria de ponta fina para fazer a redação e uma outra de ponta grossa para preencher o gabarito, porque é mais rápido, né? E água e o que vai levar? Uma barrinha de cereal, que mais? A água, né, que eu falei. Então, assim, é cuidar disso.
Uma fruta vai bem também,
uma,
né?
Uma fruta, isso. Nada pesado, nada que possa ter qualquer intercorrência, né?
Uhum. A questão da caneta, às vezes é melhor até levar algumas sobrando ali, né? Uma a mais, para caso precise, caso perca, caso falhe, né? Tem que pensar em tudo,
isso,
né?
Isso, por isso que eu falo, leve pelo menos duas, né? Uma de ponta fina, outra de ponta grossa. Mas eu tenho um aluno que fala assim, Débora, eu vou levar, é muito. vai que falha.
É, com tem certeza. É melhor garantir, né, do que depois acabar precisando ali e não ter como. Porque acaba que esses probleminhas, né, esses imprevistos podem atrapalhar a concentração do aluno, né,
aham,
Débora?
Aham.
Desestabiliza, né?
E outra coisa,
né,
que é importante saber o local da prova, né? O Enem já divulgou, nós tivemos problema, né, com a distância, mas é importante que o aluno vá cedo, o trânsito fica mais complexo nesse dia, né? Nada para tirar do foco, nada que possa fazer com que eles fiquem mais estressados ou ansiosos.
Uhum. E na hora de fazer a prova, a gente tem as duas... os dois dias de provas, né? No primeiro tem junto ali a redação, certo?
Certo.
Qual a melhor ordem para, assim, acho que vai de pessoa para pessoa, né? Mas há alguma ordem que vocês indicam para os alunos começar pela redação para já se livrar dela ou começar pelas outras disciplinas ali e gradativamente chegar até a redação?
Uhum. A nossa orientação é sempre que eles façam. Por isso é que a gente pede para fazer, durante todo o ano, simulados Enem. Né? A gente faz lá na escola e, além disso, para que eles façam também. Para perceber que estratégia, porque isso é muito particular. Tem aluno, por exemplo, que começa com a redação. Outros preferem fazer primeiro as questões mais fáceis. Porque a prova ela é baseada na teoria de resposta ao item. Então, são questões fáceis, médias e difíceis. E nesse sentido, cada um tem a sua estratégia. Mas hoje é mais fácil que é indicado, né, que eles façam as questões fáceis e depois veem as médias e as difíceis. Tem aluno, por exemplo, que faz a questão fácil e preenche já o gabarito, né? Ou faz primeiro a redação ou deixa por último a redação. Na verdade, é bem particular mesmo, sabe, Lucas?
Ah, com certeza, né? Aí acho que o aluno precisa avaliar um pouco também o que vai melhor para ele. Claro que é uma orientação, tá, né? Mas
também,
aí na hora...
Exatamente.
Agora,
exatamente.
Débora...
Por isso que é importante que eles façam.
Débora, agora eu queria saber...
Pois não,
a senhora, como pedagoga e diretora, como que você observa que fica o comportamento dos alunos, principalmente dos seus alunos, né? Nessa reta final aí, chegando às provas, porque são duas semanas também, tem essa semana e a semana que vem, se eles ficam mais nervosos ou já tem uns que ficam bem tranquilos, já se sentem bem preparados, como que é o comportamento padrão dos seus alunos?
Olha, a questão da ansiedade não dá para desprezar, mesmo aquele que já se preparou há muito tempo, né, e que está desde do ano, do início do ano bem focado, existe toda essa ansiedade, todo esse estresse, mas a gente indica que eles façam algumas atividades mesmo para relaxar um pouco, né, para que isso seja amenizado. Porque não tem jeito. Essas duas semanas que antecedem é aquela sensação, Ana. Ai, meu Deus, ainda está faltando alguma coisa para estudar, né? E aí o que a gente indica é busque coisas, descansem, busque coisas que te dão prazer para relaxar.
Beleza. Para se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, Débora, eu queria saber um pouco mais sobre a redação, né? A redação, acho que ela intimida muitos alunos porque ela influencia muito na nota final, né?
Na nota.
E aí, por mais que o aluno esteja atualizado sobre os temas ali dos últimos meses, né? O que está acontecendo no mundo, a gente tem guerra pipocando, sempre tem situação de economia e tudo mais. Quais são as dicas para ele chegar, assim, o mais preparado possível na hora da redação? Mesmo que esteja já atualizado, né, tem aí a última semana, dá para pesquisar algum assunto que tem uma chance de cair?
É sempre importante eles pesquisarem, igual você citou aí, da guerra, né, a questão do etarismo, do clima, são todas possibilidades de cair. Indico também fazer leitura de redação nota 1000, né? Quais são como que eles esses que receberam a nota 1000, como eles se saíram? Como foi? Talvez isso dê a eles, os alunos, né, junto com esses temas atuais, que é o que você falou, que está aí largamente dito na imprensa, né? Mas, além disso, ler essas redações nota 1000, que pode dar também algumas dicas.
Débora Cottini, pedagoga diretora da terceira série pré-vestibular do UAP. Agradeço muito pelas dicas, viu, Débora? Foi um prazer conversar com a senhora.
Foi um prazer, Lucas, Ana. Tchau.